Jogatanas e Manias, Episódio 20, Undertale e as Expectativas.
Conhecem aquela máxima popular, nunca julgues um livro pela capa? Pois que for exatamente este o mantra que repeti vezes sem conta na minha cabeça quando finalmente tomei a decisão de adquirir Undertale. Isto porque a compra veio alguns anos depois do lançamento do jogo, muito por culpa dos memes, das músicas que o algoritmo do YouTube me sugeria de vez em quando, mas principalmente pelo entusiasmo que a comunidade do jogo transmitia. Era equiparada a colossos de outras gerações como Final Fantasy ou Earthbound, e o que mais me despertou interesse? Fora produzido, composto e desenvolvido por uma pessoa apenas, Toby Fox. A maior parte dos textos e vídeos que tinha visto alertavam-me todos para o mesmo. Não vejas nada de Undertale antes de jogar. E assim o fiz. Pelo menos no que concerne informação crucial sobre o enredo e desenvolvimento do jogo. Liguei-o na minha Nintendo Switch e comecei os primeiros minutos. Até aí, nada demais. Visuais meio toscos, gráficos em 8-bits, dentro da escola de design revivalista de muitos indies da época. Para quem nunca jogou Undertale, saibam que se trata de um RPG com vista de cima para baixo. Muito semelhante a Earthbound. A nossa personagem, uma criança humana, cai por engano no Underground, um local que há muito tinha sido selado, devido à guerra entre monstros e humanos. Somos recebidos por Flowey, uma inocente flor, que nos explica as bases do jogo. Somos encorajados a aumentar o nosso level, ou love, derrotando os inimigos e ganhando XP. Passamos os primeiros minutos a conhecer Toriel, que nos tenta adotar, e que nos ensina também as principais mecânicas do jogo e nos leva até ao primeiro combate tutorial. E esta devia ter sido a minha primeira pista sobre a diferença dos combates por turnos de Undertale para propostas mais clássicas, mas ignorei. Isto porque, em cada combate, surge-nos a possibilidade de atacar, agir, ou seja, conversar com os monstros, utilizar itens ou ter mercê deles. Cada turno do inimigo é passado num mini-jogo em Bullet Hell, diferente para cada personagem que encontramos ao longo do jogo. Cabe-nos assim tomar uma decisão. Atacarmos? Ou tentarmos encontrar forma de criar amizade com o inimigo. Eu peço-vos que tenham bastante presente este elemento na vossa mente. Porque eu tomei-o de forma muito, muito leviana quando, a dada altura, tive que enfrentar Toriel em combate para poder avançar no jogo. E naquele momento, até pela ligação que se estabelecera entre a minha personagem e ela, uma de quase mãe e filho, senti-me compelido a não atacar. Talvez, achava eu, houvesse maneira de conseguir também convencê-la a deixar-me passar. Depois de algumas tentativas de diálogo sem sucesso, frustrei-me. Bolas, é um boss. De certeza que estes não têm hipótese. Ok? Cá vai disto. É depois de a derrotar que as palavras dela a incentivarem me deixam extremamente desconfortável. Há aqui algo que não está bem. Será que eu me tinha enganado em algum momento? Será que a podia salvar? É assim que regresso atrás no meu save, volto a tentar o boss e desta vez não desisto. E eventualmente consigo avançar sem matar Toriel. E depois, Flowey diz-me o que nunca mais esquecerei e o que, a partir dali, fez com que Undertale se tornasse mais do que um jogo qualquer e passasse a ser uma viagem. Disse-me que sabia exatamente o que tinha feito. Que tinha morto Toriel, tinha sentido remorso e tinha voltado atrás para apagar o meu erro. Toriel poderia não saber, mas Flowey sabia. Eu sabia. Pela primeira vez nos meus mais 20 anos de jogos, tive que desligar um jogo por causa do diálogo. Eu já tinha jogado outros títulos com instâncias em que a quarta dimensão era quebrada, mas assim, que me fizesse julgar pelos meus erros? Por confiar na experiência que uma vida de RPGs me tinha dado? Pus de repente tudo em causa, que é no fundo o exercício que Undertale nos obriga a fazer enquanto seres humanos. No decorrer do jogo encontramos mais monstros que nos tentam impedir de sair e derrotar-nos e continuamos a ter a escolha entre matá-los ou ser amigo deles. O caminho pacifista, em termos de dificuldade, é bem mais penoso que o genocida. Cada inimigo é diferente, não só no padrão das suas habilidades de Bullet Hell, como nos diálogos e ações que temos de tomar para criarmos amizade com eles e vencermos o combate. Se não tivermos paciência para isso, podemos apenas atacar e nivelar normalmente, ganhando mais poder de ataque e mais capacidade bélica. Ah, o quê? Eu disse nivelar? Esqueçam, o level, ou love, é na verdade um acrónimo para Level of Violence. O XP que ganho é Execution Points. E só descobrem este elemento bem no fim do jogo, antes do último boss. Lembram-se do que vos disse há pouco sobre as opções a tomar? Estas revelam a qualidade da narrativa de Undertale. É que Na maior parte das propostas em RPGs de alto orçamento, onde existem diversas opções de comportamento, as nossas ações são bastante detalhadas dentro do diálogo, muitas vezes com recurso a elevados níveis de exposição para que possamos compreender todos os prós e contras de cada ramo. Undertale decide passar-nos uma mensagem-chave sem nos dizer, porque toda a narrativa e mecânicas de jogo estão construídas para nos obrigar a conhecer, em profundidade, cada personagem que nos atravessa o caminho. Seja Sans, o divertido esqueleto com um repertório de piadas secas invejável, seja apenas uma batalha aleatória. Cada personagem exibe características humanas, apesar da espécie diferente. Todos eles apresentam vontades e necessidades que acabam por ser alheias ao nosso objetivo principal. Contudo, em cada combate, cada ataque ou tentativa de diálogo, tomamos uma opção. Seguir o que nos fora sempre imposto até então sem questionar, ou parar para refletir e tentar compreender o outro lado. Toby Fox desenvolve aqui um exercício de narrativa subvertida altamente inteligente e, diria, disruptivo. Mesmo não sendo propositado, criar um jogo tão inovador e refrescante com um outlook tão retro e ultrapassado quase que serve como um double entendre. Undertale não é um jogo indie qualquer, não é um clone feito no RPG Maker, não é só mais uma fábrica de mimos, é uma história altamente humana. É impossível chegarmos ao fim de Undertale sem ficarmos com saudades de Undyne, Papyrus ou até de Metatone, que tanto nos tenta torturar, inclusive uma homenagem super inteligente a Final Fantasy VI, música incluída. Mais do que isso, Undertale é um comentário social ao que a indústria dos videojogos nos vinha a transmitir até então. Apesar da interatividade da maior parte dos videojogos, não nos era dada muita agência no que as mecânicas diziam respeito. Ou por outra, até podíamos escolher entre uma via pacifista ou bélica, mas por norma só resultava em diálogos ou finais alternativos. Não era um elemento intrínseco à narrativa do jogo, nem uma que pudéssemos manipular com alguma variedade. Undertale fez-me pensar em todas as decisões em jogos semelhantes que tinha tomado até ali. Será que se justifica mesmo a resolução bélica apenas e só pela diversão da jogabilidade? Será que é impossível um jogo ser divertido se não tiver uma vertente de superioridade entre as diversas personagens, onde uma decide triunfar sobre a outra? E o mais importante, até que ponto conseguiria ter uma crítica tão sagaz e bem construída ao que no fundo é a nossa característica tão humana, de seguir ordens e convenções sem questionar por conforto num AAA? Não nos enganemos, esta proposta é altamente subversiva e até um bocadinho punk. É dizer que num RPG não precisas de nivelar, não precisas de adquirir armas, ganhar habilidades e feitiços, que o crescimento da personagem não é através de atributos numéricos que surgem de quando em vez no ecrã, é através de ti, pessoalmente, as tuas escolhas e decisões que se refletem no jogo. Imaginam uma Square Enix ou BioWare a apresentar um título assim? Eu aposto que não. Da mesma forma que, na sua maioria, não espero títulos altamente subversivos das distribuidoras mais importantes do cinema. Sei que este tipo de criatividade e estímulo parte mais de um cinema independente, da necessidade de vendas, de lucro. Undertale é o indie dos indies por representar justamente esse conceito de arte. Não é um jogo desenvolvido para atingir o público X ou Y. Não fora criado para vender determinadas unidades. É sim um produto de paixão e conhecimento de Toby Fox, naquilo que o autor considerava ser uma maçada noutros títulos RPG, mesclando os elementos que mais o divertiam de variados jogos e géneros para criar um título que é absolutamente obrigatório para todos. Mesmo conhecendo o coração de Undertale, é uma experiência que qualquer fã de RPGs deve passar. Porque no fim do dia, a questão que Undertale faz é uma que me faço diariamente. Devemos atacar todos os que nos bloqueiam o caminho? Devemos tentar fazer um esforço para empatizar com todos os que nos bloqueiam o caminho? Há um equilíbrio na escolha entre empatia e confronto? Devemos ser nós os agentes de decisão nesses casos? Se vão jogar Undertale em busca de uma conclusão, esqueçam. Os vários finais podem dar-vos um final, mas a mensagem e os ensinamentos do jogo estarão na vossa mente por muitos anos e obrigar-vos-ão a questionar muito mais. E ainda bem.
Este foi o Jogatanas e Manias. Até breve, amigos!